Ora, muito boa tarde mais uma vez às senhoras e aos senhores deputados. Vamos continuar com a nossa reunião, mas agora no âmbito da audiência ao Presidente da Galiza Solidária, representante da Comissão para a Reunificação Nacional da Galiza e Portugal, que nos vai falar da solidariedade e defesa do português da Galiza. Como já tive a oportunidade de dizer, hoje vou ser muito rigorosa na gestão dos tempos, porque temos ainda outra audiência a dar a seguir. Portanto, os senhores dispõem de 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e depois dispõem também de mais 10 minutos para responderem ou fazerem comentários adicionais. Portanto, seja bem-vindo à nossa Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.
Muito boa tarde. O meu nome é Manuel López Sebral, sou presidente da Galiza Solidária. E representante da Comisión para a Reunificación Nacional da Galiza e Portugal. Vamos a distribuir o tempo. Ela é Susana Méndez e é a representante da Mesa pela Normalización Lingüística, unha outra organización de defesa dos direitos lingüísticos das persoas na Galiza. Durante 5 minutos vou ler o que teño cá escrito moito depresa para asustarnos aos 10 minutos, para que haxa igualdade. Solidaridade e defesa do portugués da Galiza. Referenciándonos na Constitución portuguesa, artigo 9, a línea F, e artigo 78, a línea D, e nos estatutos da CPLP, artigo 3C e artigo 9, defender, promover e difundir a lingua portuguesa, colocamos as questões que se seguen. Alfabetización. As persoas, organizações e instituições portuguesas coadxuvar na tarefa de alfabetizar a población galega na súa propia lingua e cultura, no ensino regrado, primario, secundario, universidade non apenas. Radio e televisión portuguesas na Galiza, libre, audición e visionamento na Galiza como cualquier persoa en Portugal. Colocar a questão na próxima Cimeira Portugal-España, propor Cimeira Galiza-Portugal e criar unha comisión galego-portuguesa de amizade e cooperación. Os media portugueses se referir sempre a Galiza con ese nome, nunca España, sempre galegos ou galegas, nunca españóis. Os media portugueses publicar cada caso de prohibición, represión, negación da lingua galega a persoas ou instituições apelando para a solidaridade e a defesa dos direitos lingüísticos das persoas. Estudar a hipótese de criar radio e televisión na fronteira para emisión en toda Galiza e Portugal. Voluntariado portugués, persoas portugués a alfabetizar na Galiza con todos os medios audiovisuais, bibliotecas, mesmo con viaturas adecuadas para tal fin en feiras, mercados, xogos de futebol. Promover a criación de bibliotecas e feiras do libro portugués na Galiza, mesmo de libro usado. A Asamblea da República ouvir en plenario as vítimas da represión por división da lingua galega e o portuguesa, que o solicitaren con o debate para ser da Asamblea da República en solidariedade e defesa das persoas, instituições punidas, agredidas ou sancionadas por utilizar o galego e o portugués na Galiza. O goberno portugués recuperar o premio Ernesto Guerra da Cal, promover, defender, difundir a súa vida e obra. Exixir ao goberno galego español o cumprimento da lei 1/2014 de 24 de marzo de ensino do portugués como lingua estranxeira no sistema educativo na Galiza. Retirar a Feixó, presidente da Xunta da Galiza, a grande cruz da orden do infante don Enrique dito galego. Combater a idea de portugués lingua estranxeira na Galiza. O portugués non é lingua estranxeira na Galiza, como proban séculos de historia documentada e a realidade actual. Promover encontros de xornalistas galego-portugueses para a troca e unificación da linguaxe xornalística en portugués. Editar un xornal ou publicación para Galiza-Portugal en lingua portuguesa. Garantir xornais portugués en papel na Galiza. Propiciar libros portugueses nas bibliotecas públicas na Galiza. Campeonatos de futebol galego-portugués en todos os desportos. Xogo de futebol, selección galega e selección portuguesa. Xogadores, treinadores de lingua portuguesa na Galiza, utilizala nos media galegos. Audiencia mensal en Compostela do Cónsul de Portugal para lle transmitir queixas de violación dos direitos das persoas galegas. Embaixador podría acompañar. A defesa dos direitos humanos da Galiza non é inxerencia interna. A Asamblea da República debateu e dou parecer a respecto de algumas persoas presas en Angola. por que non relativamente á lingua galega e outras questões da Galiza. A Galiza, o galego e o verso da lingua portuguesa, a mai de todas as lusofonías, e non está na CPLP, con Estatuto de Observador Asociado. Observadores consultivos da Galiza, nenhum, en www.cplp.org, e nos levamos décadas solicitando. Portugal, a República Portuguesa, tende a defender a Galiza integrada no seu da CPLP. Tende a defender que cualquier organización, institución galega, Galiza Solidaria, que o solicitar, lle sexa outorgado o Estatuto de Observador Consultivo. A Turquía, o Xapón, con pena de morte e execución de reos e res, a Arménia, ten máis direito do que a Galiza. Nos estatutos da CPLP non está escrito que non queremos que estoes con España. O envolvimento da CPLP para coaxugar a alfabetización na Galiza pode ser determinante para conseguir resultados en moito pouco tempo. Achamos que a República Portuguesa ten de tomar as súas propias e soberanas decisões relativamente a Galiza sen a inxerencia da nobreza e a monarquía española, recusándoa, denunciándoa, combaténdoa nos foros internacionais, nomeadamente na ONU, apoiando as persoas, organizações e instituições da Galiza a apresentarem queixas na ONU e foros internacionais contra o reino da Espanha por violar os direitos humanos e outras leis internacionais, os direitos das pessoas e coletivos, o direito à autodeterminação da Galiza, como a República Portuguesa fez com o Timor-Leste, contribuir para atingir a independência tutelado pela ONU sob responsabilidade de Sérgio e Vieira de Melo, que tinha conhecimento e percebia bem a questão do direito à autodeterminação da Galiza. O seu assassinato no Iraque, ilegalmente atacado, invadido e ocupado pelos norte-americanos, deixou a Galiza e a humanidade sem uma grande ajuda. A ajuda que esperamos receber do Sr. Guterres ao se candidatar para a Secretaria-Geral da ONU, com o apoio do Presidente, o Governo, a República Portuguesa toda, o nosso, e encorajamos o da CPLP. Gostaríamos ser recebidos pelo Sr. Guterres, o Sr. Rebelo e o Sr. Costa. Viemos com a esperança e a certeza de que a solidariedade e a defesa do português da Galiza serão a praxe comum e permanente de Portugal e a comunidade dos países de língua portuguesa. Muito obrigado.
Bem, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade que esta Assembleia da República, esta Comissão, através do Presidente da Galiza Solidária, dá à Mesa pela Normalização Linguística, a associação a que represento, de poder explicar a situação que a nossa língua está a viver na Galiza e o trabalho de defesa que desde a Mesa pola Normalización Lingüística estamos a facer para atingir a plena normalidade no emprego da nosa lingua en todos os ámbitos da vida na Galiza. Desde a nosa asociación vimos denunciando os graves ataques que o galego está a sofrer, mesmo por parte do propio Goberno Autónomo da Galiza, que nos últimos tempos mesmo lexislou a contra da lingua galega, favorecendo a perda de falantes e unha maior hexemonía da lingua española que disfruta dun status que non é reconhecido para a lingua nosa. Así, a Mesa pola Normalización Lingüística denunciou perante a Unión Europea e perante a ONU a discriminación e ataques que se ven facendo a nosa lingua. En outubro de 2014 emitimos un relatorio con todos os dados que, sobre os non cumprimentos da Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias que acabo de entregar aquí para a vosa consulta. En xuño de 2015 elaboramos un outro relatorio para a súa presentación a ONU para a Revisión Periódica Universal sobre discriminacións e ataques ás linguas diferentes do castellano no Estado español. Neses relatorios recollemos diversos dados sobre ataques á nosa lingua aos que me vou referir a seguir. Dun modo conciso e moi resumido, como exemplo, dizer que un dos últimos ataques á nosa lingua na administración, por exemplo, se produciu há ben pouco cando o Tribunal Superior de Justiza da Galiza emitiu unha sentenza que anula parte da normativa que a Cámara de Lugo aprobou para o fortalecimento e maior presenza do galego. Esta sentenza, na práctica, impede, por exemplo, que as galegas e galegos poidan receber e dirixirse a algúns servizos autárticos na lingua galega, posto que elimina o direito a empregar a nosa lingua nos servizos privatizados. No ensino, seguramente, é o ámbito onde máis retrocesos e máis importantes están a dar nos últimos tempos na Galiza, tanto por asao do goberno galego como do Estado. A día de hoxe, o ensino segue conducindo a unha perda moito elevada de galegofalantes no cuanto de frear o proceso de sustitución lingüística. A derrogarse do decreto de 2007 que pretendía garantir unha presenza do 50% do galego como lingua vehicular no ensino na universitario, sustituindo por un mal chamado decreto de plurilingüismo que, en teoría, reduce a presenza a un 33%, ainda que na práctica, na maioría dos centros, a percentaxe de materias ministradas en galego é menor, supuso un fito por ser o propio goberno galego que legislaba pola primeira vez desde a ditadura en da nosa propia lingua. Hoxe en día é imposible garantir o ensino en galego nas primeiras etapas. En un ensino obligatorio, a nova legislación aprobada pelo Estado español supoi unha grave situación de inferioridade das linguas cooficiais dentro do currículo. No que atinxe a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, desde a Mesa pola Normalización Lingüística, denunciamos, entre outros moitos non cumprimentos, o do artigo 14 da Carta que sinala unha serie de obrigas para os intercambios transfronteirizos que son de aplicación ás relacións entre Galiza e Portugal. O Estado español non chegou a ningún acordo bilateral neste sentido e a cooperación entre as autoridades locais da Galiza e de Portugal ou a propiciada polo goberno galego é prácticamente anecdótica. Tamén se está a incumprir o artigo 11, onde se recolle o compromiso para emisao da radio e televisao de países vixiños con linguas similares ou idénticas, xa que hoxe en día segue a ser imposible receber na Galiza as emisoes de radio ou televisao de Portugal. Se querer, posteriormente, podemos falar de algunhas das denuncias que temos presentado desde a Mesa pola Normalización Lingüística, dos moitos incumprimentos e ataques á nosa lingua, dos que tamén deixei copia para a súa consulta, e tamén podemos falar das propostas de medidas urxentes que temos feito para a revitalización e normalización da nosa lingua. Moito obrigado.
Moito obrigada. Passo agora a palavra ao PSD, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Galiza Solidária e representante da Comissão para a Reunificação Nacional da Galiza e Portugal, o Sr. Manuel Lopes Zebral, e a Sra. Susana Mendes, penso que não estou a confundir o nome. Agradecer a exposição que foi feita por ambos, que merece toda a nossa atenção, dada a relevância deste tema. Tema este que nos toca muito. A Galiza e Portugal são regiões que apresentam, graças ao seu crescente desenvolvimento, um elevado potencial económico e que constituem cada vez mais um espaço privilegiado de interação e cooperação, evidenciando bem a presença e o relevo de interesse comuns no quadro global em que ambos os nossos países se movimentam. Antes de colocar qualquer questão, Sr. Presidente da Galiza Solidária, permita-me que sublinhe dois momentos importantes aos quais o Sr. Presidente já fez, de certo modo, alguma referência. Um primeiro momento, o memorando de entendimento para a adoção do português como língua estrangeira de opção e avaliação curricular no sistema educativo não universitário da Comunidade Autónoma da Galiza, assinado em fevereiro de 2015, na Corunha, entre os presidentes Aníbal Cavaco Silva e o presidente da Junta da Galiza, Alberto Nunes Feijó. Este memorando de entendimento, não resta qualquer dúvida, foi um passo importante ao pretender contribuir para o conhecimento recíproco dos povos, a intensificação do diálogo cultural, a solidariedade e o reforço das relações económicas, empresariais e de investimento. Acima de tudo, lançar o português como uma língua estrangeira opcional na Comunidade Autónoma Espanhola. Não menos importante, uma nota à publicação da Lei 1/2014, de 24 de março, aprovada pelo Parlamento Galego, para reforçar o português na Comunidade Autónoma Espanhola como uma língua estrangeira. Uma lei ambiciosa que, entre outros objetivos, prevê a aprendizagem do português no ensino primário, secundário e ensino de adultos. Temos conhecimento que a língua portuguesa, como língua estrangeira, é atualmente ensinada na Galiza em 32 centros de educação secundária, a 861 alunos nas escolas oficiais de idioma, a 1.122. Salientar que o ensino português na Galiza está a ter alguma procura, nomeadamente de jovens e adultos, em especial motivados pelas perspectivas de trabalho e de negócios, em países como o Brasil, Angola, Moçambique. Ou seja, o português começa a ser visto como uma língua internacional e económica. Assim sendo, as perguntas que deixo são as seguintes. Que avaliação faz de todo este processo atingido desde a aprovação da presente lei? Relativamente à relação internacional e cultural com a lusofonia, em que ponto se encontra o processo de inclusão na comunidade de países de língua portuguesa, na CPLP. Também gostaríamos de saber em que ponto se encontra a utilização e implementação da língua portuguesa nos meios de comunicação escrita e na programação televisiva da Galiza. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Torres, do PS.
Sra. Presidente, muito obrigado. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria também de cumprimentar o Sr. Presidente da Galiza Solidária, o Sr. Manuel Lopes José Bral, cumprimentar também a Sra. Susana Mendes, agradecer a vossa vinda à Assembleia da República em Portugal, justamente para se referirem a um contínuo cultural, linguístico, histórico e até geográfico que vem unindo e vem reforçando laços de cooperação e amizade profundos entre a Galiza e Portugal, e muito especialmente entre a Galiza e o norte de Portugal, a região da qual provenho e da qual sou natural, e por isso conheço bem as dinâmicas que resultam da interação entre as comunidades portuguesas, justamente do norte do nosso país, e também as comunidades e a própria região da Galiza. A Galiza, de facto, foi uma província do Império Romano que, do ponto de vista administrativo, tinha três grandes polos, portanto, em Braga, Lugo e Astorga, nas Astúrias, que teve uma evolução muito importante do ponto de vista da afirmação cultural do noroeste da Península Ibérica, e uma região com a qual Portugal partilha, de facto, de um vasto conjunto de valores culturais que importa reafirmar todos os dias. Nós sabemos que o Estatuto da Autonomia da Galiza define a Galiza como uma nacionalidade histórica, pelo que, naturalmente, respeitamos profundamente essa nacionalidade histórica que a Galiza detém, e justamente detém. Mas temos também um profundo respeito pelas constituições, quer de Portugal, quer de Espanha, e naturalmente um profundo respeito também pela autonomia da Galiza. Nós, penso que a todos nós, importa promover e aprofundar o diálogo cultural, também evidentemente o diálogo e as relações de cooperação, também do ponto de vista económico, entre Portugal e a Galiza, e intensificá-las. E, naturalmente, o Partido Socialista entende que a intensificação desses diálogos culturais, justamente em respeito pela Constituição de ambos os países e pelo Estatuto naturalmente próprio que a Galiza tem direito, deve constituir uma prioridade para todos aqueles que vivem com intensidade esta realidade, que é uma realidade que não podemos negar e que justamente devemos afirmar. Desse ponto de vista, gostava de lhe perguntar se, também ainda ao encontro da intervenção que fez a Sra. Deputada do PSD, se na sequência da aprovação da lei em 2014 no Parlamento Galego, da, enfim, intensificação e do ensino do português na Galiza, qual é a sua percepção, naturalmente, enfim, muito mais lúcida do que aquela que nós podemos ter, sobre o impacto que essa lei teve e a forma como essa lei está a ser aplicada, e se tem contribuído decisivamente, e daquilo que é o seu ponto de vista, de forma satisfatória, para intensificar também a valorização da língua portuguesa, sendo que os laços que unem ambos os lados da fronteira são, como já há pouco referi, absolutamente sólidos e, desse ponto de vista, também historicamente unidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também queria começar por me congratular com a vinda até esta comissão do Presidente da Galiza Solidária, bem como da representante para a Reunificação Nacional da Galiza e Portugal. Dizer-vos que tenho uma relação muito próxima com a Galiza, tão próxima que Santiago de Compostela é a minha segunda cidade, foi aí que fiz o meu doutoramento. Vocês dizem doutorado, não sei se na vossa língua se é doutoramento ou doutorado em função das reivindicações lusistas que põem, mas seja como for, seja como for. E, portanto, a relação que tenho com a Galiza é muito próxima e é muito vivida e há muitos anos e, como podem imaginar, fiz lá e tenho lá muitos amigos. As relações entre Portugal e a Galiza têm tido altos e baixos. Durante algum tempo eu segui com muita atenção aquilo que acontecia, nomeadamente naquilo que dizia respeito à corrente lusista para a língua galega. Durante muito tempo foi uma questão que esteve em agenda. E, portanto, não sou uma pessoa desinformada nessa matéria. Reconhecendo todos os laços que nos unem, reconhecendo o nosso património e a nossa história comum, gostaria, no entanto, de vos colocar algumas questões, deixando aqui uma questão prévia, uma observação prévia, enquanto observador daquilo que é a realidade hoje do Estado espanhol e, desde já, afirmando a minha solidariedade para com os países espanhóis, no âmbito do Estado espanhol. E, nesse sentido, também, portanto, tenho em grande apreço, naturalmente, a Galiza. Agora, há aqui algumas questões que eu tenho que vos colocar e que gostaria de perceber um pouco melhor. Aquilo que nos é apresentado é quase que como uma carta reivindicativa, eu chamar-lhe assim, com um conjunto de iniciativas que, na verdade, põem questões, independentemente das simpatias que possamos ter, mas que põem questões no âmbito do exercício da soberania e da autonomia dos dois países. E, portanto, como compreenderão, nós encaramos estas matérias com cuidado, por forma a não interferir abusivamente naquilo que é matéria interna de outro país. Isto sem perda de simpatia por muitas das coisas que aqui estão. Eu gostava de saber, neste momento, o que é que acontece com o ensino da Galiza em Portugal. A senhora deputada do PSP deu aqui uma informação. Naturalmente que a língua portuguesa é hoje uma língua importante, das mais importantes do mundo. Naturalmente também que o português não é igual em todo o lado. A mim, pessoalmente, a questão da lusofonia coloca-me muitos problemas. A nós, no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a questão da lusofonia coloca-nos muitos problemas e eu não vou entrar agora em pormenores, mas é uma questão que deveria ser debatida. Em todo caso, como é que encaram esta situação do ensino do português na Galiza e se veem que é possível intervir no sentido de potenciar esse ensino? E depois, há aqui outras questões que, de facto, nós temos muita dificuldade em seguir, e eu devo dizer isto com todo o sentido de fraternidade e de companheirismo. Emitir, por exemplo, televisão fronteiriça, não é? É uma questão que nos põe algumas... Não sabemos se isto é realmente possível e se é legalmente possível. Apesar da globalização, hoje as televisões chegam a todo lado e temos as mais diversas plataformas e é possível agir nesse domínio. Mas uma reivindicação colocada da maneira como está e com este grau de pormenor leva-me, por vezes, olhando para este documento, a temer que sejam passos demasiado grandes para as pernas que temos, se assim quiserem. E, nesse sentido, gostaria de vos dizer que encaramos, por um lado, com todo o interesse e que seguiremos com todo o interesse e que daremos a máxima atenção a estas matérias, mas que, por outro lado, do ponto de vista da relação entre os Estados, naturalmente tomaremos aquelas que nos parecem ser as medidas cautelares e prudentes, no sentido de uma aproximação, sim, de uma aproximação cada vez maior, obviamente, mas sempre dentro de um quarto de respeito mútuo de um lado e do outro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
de língua e de cultura. Tomamos boa nota e registamos as outras matérias que nos trazem, mas efetivamente não nos compete estarmos a pronunciar sobre elas neste âmbito, e portanto o que queria transmitir é exatamente esse respeito e o empenho naquilo que possa ser nós darmos passos de aprofundamento da partilha cultural e a atenção também que é dada noutro registro às questões que nos trazem, mas que têm a ver já com a relação diplomática entre Estados, como é o caso do Reino de Espanha e da República Portuguesa.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão explícitas as posições dos diferentes grupos parlamentares. Já tem algumas perguntas que foram formuladas. Também gostaria de acrescentar que nós, de facto, nesta Comissão, temos interesse em acompanhar todas essas diligências que têm sido feitas para uma maior aproximação à língua portuguesa, que não é de hoje, tem já uma longa tradição, e com outros protagonistas, com outras pessoas, mas digamos que houve sempre uma dinâmica associativa na Galiza em torno desta questão e que tem, por diversas vezes, vindo a Portugal, contactado com a comunidade cultural portuguesa. Portanto, para além da simpatia que nós possamos ter e o interesse que temos em acompanhar esse assunto, de facto, como aliás acabou de dizer o senhor deputado que me antecedeu, há áreas em relação às quais nós não temos competência e também não queremos ir além daquilo que são as competências desta Comissão. Tem a palavra então para responder o Sr. Manuel Lopes de Ibral aos senhores deputados.
En primeiro lugar, eu gostaria de dizer que quando se constituiu a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, acho que foi no ano 1996, no mes de xullo, 4 pessoas dos estaleiros navais onde eu traballaba en Estano viemos a Lisboa e fomos convidados por nada menos e nada máis que o señor Jaime Gama, que naquela altura era ministro dos negocios estranxeiros para a criación, a constitución da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Fomos recebidos por ele, unha vez constituída a CPLP, por Marcolino Moco e por Rafael Branco, as tres. O señor Jaime Gama nos dice na altura que toda a tensión de Portugal e da CPLP para nós sería a través da lingua. Estamos a falar de há 20 anos, 2 décadas. Entón, peço desculpas, non? Porque o meu caderno reivindicativo ultrapase a questão da língua e a cultura. Ultrapasa, de facto. E eu non posso evitar, non sei como explicarlo. A questão da língua e da cultura portuguesa na Galiza. Con todo rigor, é imposible falar na Galiza de língua estranxeira. Portugués non é língua estranxeira na Galiza. Iso é, eu acho que cualquier persoa do común, vendo as diferenzas que existen, pois, nos termos que técnicos lingüísticos que se quixeren, se encontra no que a masa lingüística utilizada pela populación galega a día de hoxe, por moito que haxa termos en español moitísimos, há moitos máis galegos e ou portugueses que se están a utilizar permanentemente pela populación galega. E a questão da populación galega é que nunca foi cumprido un direito básico elementar, que é o direito á alfabetización. Nunca, nenhuma pessoa galega chegou á escola, como acontece comúnmente en Portugal e permanentemente, e o primeiro que lhe ensinan é a súa propia lingua e cultura, nomeadamente a ortografía. Reparen até que extremos temos que precisar para que se possa entender unha sofisticada actuación dos gobernos españóis e ou galegos, que son os que teñen, ou, neste caso galego, o que ten a competencia da educación. Sim? Entón, a imposición do español é permanente e absoluta, e a lingua galega é un dano colateral. Non sei se utilicei unha palabra adecuada. Entón, tentando responder, non, a questão da actualidade, a lei esta, 1/2014, é o resultado dunha iniciativa popular. Apañáronse 17.000 asinaturas na Galiza, da parte do que falaba de lusofonía, non? Podemos falar do que acontece na Galiza, pero eu acho que é mellor falar do concreto, non? A aplicación da lei. No dossier que entregamos a presidenta da comisión, a un parecer, unha nota feita pública pela Asociación de Docentes de Portugués na Galiza, na que textualmente denuncian a negativa do goberno galego a aplicar esa lei en termos concretos de contratación de profesorado de portugués para que no ensino secundario na Galiza, nos liceos, possa haber portugués como lingua estranxeira. Non é posible ensinar lingua estranxeira, portugués, no ensino secundario na Galiza, sen a existencia de profesorado. Se non há profesores ou profesoras, é imposible estudar portugués. Esa é unha questão. A respeito de Cavaco Silva, Cavaco Silva, há moitos anos, quando era primeiro ministro en Portugal, primeiro ministro do goberno da República Portuguesa, e algumas pessoas, dentre elas eu, que por profesorado, profesores e profesoras, que por ensinar as nosas materias, a miña era informática, en portugués, e escrever no cuadro, con ortografía portuguesa, fomos punidos, despedidos. A palabra masacrados non é adecuada, pero eu por o meu caso concreto, eu fui sancionado con perda de un complemento salarial e máis nada, e deixar de dar aulas. Fui despedido, deronme de baixa na Seguranza Social, e depois tive moitas dificultades para depois de conseguir o meu direito nos tribunais para ser reposto nos meus direitos. Moitas dificultades. Desde aquela altura até hoxe, pois, iso, a miña vida deixou de ser vida en termos de normalidade, por represión dura e dura, pura e dura, por utilizar o portugués. Non fui o único caso. Tanto é así que criamos unha asociación que se chamou Docentes contra a Represión Lingüística, porque non éramos únicos. E depois hai unha cousa que a min chama moita atención, non? E é, como é que na Galiza há tantas asociações de defesa da lingua? Eu digo que é un indicativo que se há tantas asociações de defesa da lingua é porque a lingua é moito agredida. E cando falo da lingua, sei que non estou a falar ben, porque son as persoas utentes desa lingua as que son agredidas, punidas, represaliadas, envergoñadas, ridiculizadas, objeto de racismo, etc. Entón, en termos económicos, quen nos dera a Galiza estar na Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa? E, personalmente, quen nos dera a Galiza, a República Portuguesa na Galiza? Por que? Pois porque a Constitución Portuguesa é moitísimo máis avanzada do que a Constitución Española. Portugal é un país que vende a Revolución dos Cravos. En termos democráticos, é moito máis, é moito paralén da Constitución Española, que é unha continuidade dun régimen franquista. Por pôr un exemplo concreto, o ministro da Defensa do goberno do Reino de España, Morenés, é descendente directo dun golpista franquista. O director da Guarda Civil do Reino de España é descendente, é de Ferrol, como eu, é descendente directo de dous golpistas. E así poderíamos continuar en termos. É que é unha questão eminentemente política, e eu acho que non se pode entender nada se non nos instalamos nesa questão. Entre mentes, Portugal é un país actualmente que ten unha constitución que nasce no ano, acho que foi o 2 de abril de 1976, dunha revolución dita dos cravos, revolución democrática. No caso concreto español é radicalmente diferente, é un réxime tiránico condenado en resoluções da ONU en 1940 e tantos, que é apoiado polas armas do explícito do réxime de Hitler e Mussolini, e ese réxime continua a día de hoxe mascarado con unha monarquía parlamentar. Entón, cando estou falando da lingua galega, na Galiza, cando estou falando das persoas que queremos usar con normalidade, que queremos que se respeten os nosos direitos lingüísticos, sermos alfabetizados na nosa propia lingua e cultura, o que nos encontramos permanentemente, e isto dura 40 anos, a situación non mudou un cabelo desde o ano 1980 que se fez o referendo do Estatuto de Autonomía. Unha persoa de cada cinco votaron afirmativamente, 4 de cada cinco non votaron afirmativamente, e se chamase tiranía o goberno da minoría. Nunha palabra, a luta, o memorando de Cavaco Silva e Feixó, a lei 1/2014, tudo o que relativamente ao portugués se conseguiu de alegado avance na Galiza é sempre grazas ao esforzo, ao combate, á luta permanente nen seis e moitas persoas, de persoas e organizações a través do tempo, de xerações diferentes que fomos iso, entregando a vida, se quixer, en favor disso. Unha cuestión concreta: 1800 e tantas persoas que están a estudar portugués na Galiza. Nas escolas oficiais de idiomas. Eu, reflexionando acerca disto, comparando o ensino de portugués nas escolas oficiais de idiomas, que son 4 ou 5 cursos, con o que a alfabetización, unha criança vai á escola e aprende a ler e escreve moito menos tempo do que iso, o mesmo que andar. Sim? Entón, eu entendo que cualquier país normal non precisaría, para alfabetizar a súa población, darlle 5 cursos elevados de lingua. Non sei se consigo. En termos económicos, eu traballei nos estaleiros navais en Ferrol, en Astano, que foron encerrados, igual que Lisnave en Almada, cando a Corea do Sul, mellor dito, o goberno norteamericano determinou que a Corea do Sul tiña que ter hexemonía na construção naval. Hoxe ve unha noticia en público en que se afirma que Cunha, o presidente da Asamblea Federal, recebeu 5 millóns de dólares para encomendas de construcción de navíos, de barcos, de Petrobras, yo dou a Samsung, Givi, non sei o que. Estou explicando un elemento económico de primeiro rango na economía mundial, que é o do petróleo, as compañías petroleiras, que son as que determinan a construcción naval e as que determinan a non construcción naval, as que determinan que o monopolio e a hexemonía mundial se vaya para 3 estaleiros navais na Corea do Sul, chegaron a ter o 65% da contratación e a construcción de transporte marítimo. E a Galiza e Portugal ficamos sen nada. E iso dura desde o ano 1980 tantos, dura 30 anos. Non sei se me estou indo da lingua e da cultura. E que resulta dificilísimo en termos...
Sim. Como disse, a seguir vamos ter outra audiência e vamos, e temos também a nossa ordem de trabalhos.
Permita-me dizer.
Sim, faz favor.
A última coisa. Ela e eu, para vir da Galiza a Portugal, ela veio no Alfa Pendular desde Porto. E eu vi no Alfa Pendular desde Braga. Não podemos vir no Alfa Pendular, eu de Ferrol e ela desde Compostela. Quer dizer, a ligação ferroviária entre a Galiza e Portugal, pouco menos que imposibilita o relacionamento. Só queria dizer isso.
Muito obrigada. Penso que ficaram claras as vossas posições e os vossos argumentos. Como disse, certamente que há grande simpatia inclusivamente até pela persistência, pela dedicação, pelo entusiasmo com que batalham em prol da adoção da língua portuguesa. Eu, dada a minha formação académica, o meu percurso, sou particularmente sensível, mas, de facto, há questões que nos transcendem e que transcendem também o âmbito desta comissão. Desejo-lhes as maiores felicidades, obrigada por terem vindo e certamente que haverá outras oportunidades para nos reencontrarmos, quem sabe, num qualquer outro momento e numa qualquer outra atividade relacionada com a promoção e a divulgação da língua portuguesa. Muito obrigada.